Senhores deputados, muito boa tarde a todos. Queria, obviamente, começar em nome da Comissão de Defesa Nacional, saudar o Sr. Ministro da Defesa Nacional, saudar igualmente os membros de gabinete que acompanham o Sr. Ministro da Defesa Nacional e os senhores jornalistas, os assessores dos diferentes grupos parlamentares e também desta Comissão. Como têm presentes, de acordo com a convocatória, esta primeira sessão de audição realiza-se a requerimento do grupo parlamentar do CDS-PP, que foi aprovado e que já passarei a palavra ao Sr. Deputado do CDS-PP para apresentar esse requerimento. Como sabem, está estabelecida uma primeira volta de 5 minutos a cada grupo parlamentar com resposta individualizada do Sr. Ministro em igual tempo e uma segunda volta de 3 minutos a cada grupo parlamentar com resposta conjunta de igual duração global. Nesta circunstância, há também um período inicial de 5 minutos ao grupo parlamentar requerente para apresentar o requerimento, se assim o desejar, ou se quiser prescindir, ou fazer uma coisa mais curta, é como entender. Faz a gestão do tempo como entender. Como? Não percebi, não ouvi, desculpe.
A apresentação que eu vou fazer é a pergunta. Dispensa a apresentação e faço logo os 5 minutos agora.
Ok, muito bem. Então, eu passava a palavra ao Sr. Deputado João Rebelo para intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar também o Secretário-Geral do Ministério, os Diretores-Gerais aqui presentes, os restantes membros do gabinete do Sr. Ministro, meus caros colegas. Sr. Ministro, no passado mês de julho, depois de termos tido conhecimento público através de um acordo no Tribunal da Relação de Lisboa, de que a lista de material recuperada em outubro de 2007 não coincidia com o material efetivamente desaparecido, o CDS solicitou naturalmente e com preocupação a vida do General-Chefe do Estado-Maior do Exército, correspondendo aliás aos incansáveis apelos do Sr. Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, para que se preste um esclarecimento cabal do que ocorreu em Tanques e em nome da reposição da verdade dos factos. Ouvimo-lo dias depois de termos ouvido o Sr. Ministro, e devo dizer que mais do que prestar esclarecimento sobre as alegadas discrepâncias existentes, o General Revisto Duarte demitiu-se uma vez mais das suas responsabilidades, chegando inclusivamente a dizer que o Exército, e passo a citar, nunca havia dado garantias de que o material encontrado correspondia ao material furtado. E foi até mais longe dizendo que não sabia o que estava no Parlamento e nesta Comissão a fazer, uma vez que não havia nada de relevante no processo que justificasse a sua presença. E audição após audição, e perante todas as contrariedades que têm vindo a público, continuamos sem perceber se é o Governo que não sabe e devia saber, porque a hierarquia militar não sabe o que se passou efetivamente em Tanques, ou se o Governo não sabe e devia saber, porque a hierarquia militar esconde informações ao Governo sobre o que se passou efetivamente em Tanques. E o mais grave é que o Sr. Ministro parece conviver bem com este desconhecimento. Por isso devo dizer, Sr. Ministro, com toda a frontalidade, que em nenhuma das situações o favorece. 15 meses depois, e apesar dos apelos lançados por muita gente, nomeadamente o Sr. Presidente da República, não estamos esclarecidos. No CDS não comparamos furtos de armamentos militares a esquetes sumarísticos, nem comparamos paióis a galinheiros, nem comparamos armas a galinhas. Mas também não confundimos a atuação do Governo e do Exército com os órgãos de polícia criminal, nem com o Ministério Público, nem muito menos respeito pelo segredo de justiça que temos com a demissão da assunção de responsabilidades. Cabe seguramente às autoridades judiciais descobrir o que é o roubo das armas, mas descobrir quem é que falhou nas medidas de segurança e porque é que estas falharam cabe definitivamente ao Exército desvendar. E se o Exército resiste em fazê-lo, cabe ao Sr. Ministro impor-lhe que o façam. A gestão que o Governo tem feito deste dossiê é absolutamente negligente. Há um ano atrás, afirmei em sessão plenária, que contou com a presença do Sr. Ministro, que Vossa Excelência não sabia o que havia nos paióis nacionais de Tanques, não sabia o que lá havia acontecido, não sabia de que lá havia desaparecido e que não sabia sequer se tinha havido roubo e o que furtaram. Ora, 12 meses depois, 3 destes pressupostos mantêm-se. O Sr. Ministro continua sem saber o que lá havia, sem saber o que lá aconteceu e sem saber o que lá desapareceu. Posto isto, passaria então às duas principais dúvidas que motivaram a apresentação deste requerimento quanto às contrariedades que existem entre os factos relevados e as informações prestadas pelo Governo, quer através do Sr. Primeiro-Ministro, quer através do Sr. Ministro da Defesa. Todos nos lembramos que o Sr. Ministro ter afirmado em outubro, e sem quaisquer reservas quanto à totalidade do material recuperado, e cito que, estou a citar, é a primeira vez em democracia que se recupera material em furto desta natureza. Ou em novembro, quando à saída de uma reunião do Ministro da Defesa da NATO afirmou, passo a citar, ainda há poucos, no fim da reunião, o secretário-geral veio falar comigo e especificamente dizer do contentamento dele por algo que não é muito comum e que é justamente perante um roubo ou um furto grave de material militar ter sido possível recuperar. Fim de citação. Ou ainda o Sr. Primeiro-Ministro, quando no mesmo mês de novembro afirmou, passo a citar, por ação da PJM, Polícia Judiciária Militar, já foi recuperado todo o material que tinha desaparecido. Por isso pergunto, Sr. Ministro, quem é que informou o Governo? O que é que lhe foi dito? Tanto mais que sabe hoje que as declarações do Sr. Ministro da Defesa Nacional e do Sr. Primeiro-Ministro não correspondem, segundo o Ministério Público, à verdade dos factos. Aliás, porque é público esse mesmo acórdão no Tribunal de Relação em Lisboa, onde se menciona a fundamentação do Ministério Público. O segundo conjunto de questões que gostaria de colocar tem a ver com as informações deputadas pela Secretária-Geral do Sistema de Informações e a Procuradora Helena Fazenda e o Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, a Sra. Embaixadora Graça Miramontes, relativamente à perigosidade do material que permanece por recuperar. Foi afirmada por ambos que não foram informados pelo Ministério Público sobre este facto. E uma vez mais, em desarticulação, flagrante desarticulação entre as forças e serviços de informações e as estruturas judiciais, é mesmo flagrante. Todos nos lembramos que o furto, que fruto das audições realizadas em julho de 2017, que os responsáveis do Sistema de Segurança Interna e do CIRP só tiveram conhecimento do furto de tanques 24 horas depois e, mais grave do que isso, pela comunicação social, como só 48 horas depois é que foi convocada a unidade de coordenação antiterrorista. Ficamos agora a saber que a descoordenação mantém-se e que as entidades responsáveis continuam com o mesmo um espírito de capelinha. Recordo-me que em 2017 temos ouvido, e estou a terminar, Sr. Presidente, pela voz do então secretário-geral do CIP, Dr. Júlio Pereira, relativamente aos referidos mecanismos de articulação, e cito, a questão de material militar é uma questão de segurança militar, está no âmbito da defesa, mas a partir do momento em que as coisas desaparecem das instituições militares, transforma-se também num problema de segurança interna. Porventura não terá havido a imediata noção desse facto e daí a origem desse atraso. Enfim, penso que estará eventualmente aprendida a lição em relação a isso. Fim de citação. Verificamos quanto depois que não só não aprende a lição, como não estão corrigidas essas articulações. A minha segunda pergunta, Sr. Ministro, relativamente a esta matéria, o que é que o Governo fez desde julho de 2017 até hoje para melhorar os mecanismos de cooperação e articulação entre esforços e esforços de segurança e garantir que esta situação jamais se repita? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro, se assim o entender, para responder. Dispõe de 5 minutos, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e cumprimento, neste caso, individualmente, o Sr. Deputado João Rebelo, agradecendo as questões que me coloca. Eu podia, Sr. Deputado, dizer-lhe, e precisos verbos, aquilo que disse na minha audição aqui em julho, e se eu lesse aqui a transcrição do que eu disse em julho, tenho a certeza de que aceitaria de que a resposta era satisfatória. Porque aquilo que eu disse em julho corresponde um bocado à resposta direta à pergunta que classifica como primeira pergunta, sobre uma alegada discrepância entre aquilo que considera ter sido o conjunto de declarações por mim proferidas e por seu Primeiro-Ministro, e seguramente por outros responsáveis, em outubro de 2017, e aquelas que terão sido as declarações do Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército aqui nesta Casa. E se não havia contradição entre aquilo que eu disse em outubro de 2017 e aquilo que disse o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, se não havia em julho, quando cá vim, continua a haver agora em setembro, quando cá venho. E passo a explicar. Primeiro, não é com certeza aceitável, e o Sr. Deputado concordará com isso, que sistematicamente se omitam factos que vão ocorrendo para selecionarmos e para construir uma pergunta ou uma dúvida ou a construção sobre uma alegada contradição e escolher cirurgicamente os pontos que se querem destacar. Em segundo lugar, porque também, sistematicamente, na sua exposição, eu vejo com pena que o seu deputado omite não poder ignorar qual é a fonte de informação que levou a que eu proferisse declarações em outubro e expressasse o meu contentamento sobre a circunstância de o armamento ou o material militar ter sido recuperado. Como eu tive ocasião de dizer, a fonte de informação quando é recuperado o material militar, é dada através de um comunicado, que aliás foi, que é público, que é de todos conhecido, um comunicado da Polícia Judiciária Militar. Causa-me, aliás, estupefacção, esta invocação permanente de contradições ou a invocação de nebulosidades, que é o novo termo que tem sido utilizado, ou de falta de transparência, quando a verdade é que já na altura e desde então, aquilo que se conheceu em outubro de 2017 foi evoluindo. Sabia-se ou entendia-se que tinha sido recuperado o material militar, depois verificou-se infelizmente que faltavam munições de 9mm, depois verificou-se e foi possível construir uma explicação que consta, aliás, de forma circunstanciada, objetiva e a posteriori exemplar para justificar o surgimento de uma caixa suplementar de material militar e se a avaliação que foi feita com seriedade por todos os partidos sobre a naturalidade com que se vai evoluindo no conhecimento de um caso complexo e grave, não é tão aceitável que mais de um ano depois se recupere, como se fosse um facto absolutamente isolado e definitivo, as declarações que resultam daquilo que se conhecia e do momento em que se conheceu e formalmente consubstanciado no comunicado da Polícia Judiciária Militar, com uma questão que, aliás, é completamente diferente. Eu não tenho que ser intérprete de chefias militares, tenho um hábito de respeitar muito a autonomia, até declarativa, das chefias militares, mas neste caso parece-me evidente e fácil a explicação. O chefe de Estado-Maior do Exército e o Exército não conduzem a investigação criminal. Não conduziram o processo de recuperação do material militar. Ficaram depositários, fiéis depositários, e a partir daí, sob a jurisdição da Polícia Judiciária em Santa Margarida, do material recuperado. Esse material recuperado foi objeto de análise pericial em junho de 2018 por parte da Polícia Judiciária Militar. E, portanto, não é com certeza aceitável que, não tendo a Polícia Judiciária, seguramente porque o processo está em segredo de justiça, dado a conhecer os resultados da sua perícia de junho, eu vejo mal como é que poderia o chefe de Estado-Maior do Exército certificar ou deixar de certificar que o material todo foi recuperado. Essa questão está, neste momento, sob a alçada do Ministério Público e da atuação executiva da Polícia Judiciária. E, portanto, não pode, nem é aceitável, e creio que concordará, não pode, ao mesmo tempo, invocar-se um facto desligando da sucessão de eventos que foram sendo conhecidos e que estão infinitamente mais completos do que aquilo que apresenta logo com o relatório que foi elaborado pelo Governo, não pode, que o Parlamento conhece e que é conhecível por todos, uma vez que está disponível online. Aliás, tem visto declarações muito infelizes e textos muito infelizes nos últimos tempos com afirmações que são factualmente erradas. E bastaria ter internet e ir ver o link e verificar todo o trabalho que, nomeadamente, foi feito de averiguação administrativa, disciplinar, factual, de reparação, de reconstituição da situação de segurança. Tenho pena que um ano e tal depois ainda haja um desconhecimento tão óbvio quanto a esta matéria. Passamos então à segunda pergunta. O que é que o Governo fez para garantir os mecanismos de cooperação? Eu tenho uma dificuldade em responder-lhe, porque aquilo, e dou de barato, que aquilo que o Sr. Deputado diz é verdade, aquilo que o Sr. Deputado alega relativamente à circunstância ou da Sra. Secretária-Geral do Sistema de Informações da República, ou da Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, o que elas dizem é que o Ministério Público não informou. Agora deixe-me lhe confessar a minha perplexidade. Portanto, o Ministério Público não informou e a responsabilidade é do Ministro. Ainda por cima, o Ministério Público não informou, sabendo nós deste facto, aparentemente, por aquilo que o Sr. Deputado, por duas ou três vezes, disse que é informação pública, mas não é informação pública. E é bom que esse facto, de uma vez por todas, fique assente, porque os acórdons que está a referir continuam sob segredo de justiça. E tanto quanto me recordo, mas o senhor deputado me corrigirá, creio que terá sido a senhora secretária-geral do Sistema de Informações da República, qualificou, aliás, como violação do segredo de justiça a peça de que o senhor deputado extrai o conhecimento público dos tais acórdãos da relação. Portanto, eu devo-lhe dizer, se me perguntar, leu os acórdãos da relação que aqui estão referidos? Não li. Não li. Se algum dos senhores deputados leu, era bom que o dissesse. Eu não posso ler porque eles estão sob segredo. E, portanto, a informação que eu disponho, os 100% da informação de que disponho e que, aliás, resultaram na minha vinda aqui, com todo o gosto, desta comissão, assentam na informação que foi divulgada por um semanário e é com ela, exclusivamente com ela, que eu devo trabalhar, não podendo eu, evidentemente, agora fazer análises sobre se sim ou não, o facto alegadamente invocado num acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, que está sob segredo de justiça, constitui ou não uma falha no sistema de comunicação ou no processo de comunicação entre as entidades que referiu. E pedindo desculpa, porque me alonguei um bocadinho mais,
muito obrigado,
agradecendo
senhor ministro,
mais uma vez as suas perguntas.
Nós temos todo o interesse a ouvir as respostas e, portanto, esta latitude de tempo é sempre necessária. Tenho a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O desaparecimento do material de tanques é uma situação grave e nós, passado todo este tempo, continuamos a não perceber o que é que aconteceu. Já percebemos que o Governo não sabe, não faz a mínima ideia, mas quanto mais tempo passa, mais percebemos que aumentam as dúvidas e as contradições e cada vez é menos o esclarecimento. Nós não queremos o esclarecimento cabal desta questão para andar a pedir sistematicamente a demissão, seja de quem for. Nós queremos e exigimos saber o que se passou, porque os portugueses têm direito a saber o que se passou. Os portugueses têm direito a saber se estão em segurança. A questão do segredo de justiça é engraçado. É engraçado porque parece que o Sr. Ministro utiliza a questão do segredo de justiça quando dá jeito. As armas, afinal, estão obsoletas. Falamos, não está em segredo de justiça. Afinal, estão operacionais. Já não falamos, está em segredo de justiça. Desapareceram as armas, não falamos, está em segredo de justiça. Apareceram as armas, já falamos, já não está em segredo de justiça. Já damos relações numa determinada altura da quantidade do armamento, noutra altura já não podemos falar sobre isso, quando de facto se percebem nesta evolução que há de facto muita afirmação contraditória por parte dos diferentes responsáveis. Portanto, o segredo de justiça é aqui usado de acordo com as conveniências. O facto de haverem falhas graves na segurança que já eram do conhecimento do Sr. Ministro não tem nada a ver com o segredo de justiça e o facto da sua inação em relação ao mesmo. O facto, como já aqui foi dito, da responsável do sistema de segurança interna ter sido avisada por ninguém e ter sabido por jornais não tem nada a ver com o segredo de justiça. E o Sr. Ministro não respondeu o que é que vão fazer para melhorar, para que este tipo de coisas de discordação não aconteça. O facto da Polícia Judiciária não ter sido chamada ao local a quando do achamento das respectivas armas, não sei se tem a ver com o segredo de justiça ou não. É quando o achamento das armas não terem dito que tinham sido todas recuperadas e afinal não ser bem assim, também não tem a ver com o segredo de justiça, tem a ver com contradições nas afirmações do chefe de Estado-Maior do Exército, do Ministro da Defesa e do Primeiro-Ministro em relação a toda esta matéria. Nós sabemos bem o que foi dito. O Sr. Ministro, se calhar, já não se recorda, mas nós sabemos bem o que foi dito. Ainda hoje há jornalistas a escreverem que o material foi todo recuperado, à exceção das munições de 9mm e até a mais uma caixa de petardos. Foi isto que foi dito pelos responsáveis militares e do governo do nosso país. Foi isto que foi dito pelo Sr. Ministro, foi isto que foi dito pelo Primeiro-Ministro. Aliás, o Sr. Ministro da Defesa até se congratulava com a recuperação do material de tanques, dizendo: é um facto muito positivo a recuperação deste conjunto de material de guerra. É a primeira vez que eu me recordo, em democracia, num furto desta natureza, do material roubado ou furtado ter sido recuperado. Vangloriava-se na altura o Sr. Ministro. Agora diz que foi uma evolução. Quis dizer que o material roubado, afinal, não era todo. Afinal, não sabia bem. Afinal, nem sequer pode dizer porque está em segredo de justiça. Sr. Ministro, afinal, o material foi todo recuperado ou foi parcialmente recuperado? ninguém ainda percebeu, eu não percebi. E, portanto, era bom que o Sr. Ministro, em vez de andar aí à volta com uma série de questões, dissesse claramente aos portugueses, olhos nos olhos, como eu lhe estou a dizer assim, o que é que foi recuperado, o que é que está por recuperar, os portugueses podem estar descansados ou não podem estar descansados em relação a esta matéria. O Sr. Primeiro-Ministro, com base na informação, certamente, que lhe foi dada, também diz que descansou os parceiros europeus, porque foi tudo recuperado, à exceção das munições de 9 milímetros. Depois de ouvirmos o Sr. General Sem, na última audição é que ficou claro que, afinal, ele diz, nunca disse que todo o material tinha sido recuperado. Nunca disse todo, nunca utilizou. Então andamos a brincar com as palavras para uma questão desta gravidade. Sr. Ministro, isto não pode ser tratado desta forma. Isto ainda vem deixar na opinião pública mais dúvidas em relação a se podem ou não podem confiar nos responsáveis políticos que estão a gerir este mesmo caso. Como é que nós fazemos essa comparação? Como é que dizemos o que dissemos na altura, na tal conferência de imprensa, onde se disse, recuperámos o material, à exceção de uma caixa de 9 milímetros e temos uma caixa de petardos a mais, como é que se diz isto sem comparar relações de material? Como é que se diz isto sem se avaliar os dados factuais concretos que se têm em cima da mesa? Isto é impossível dizer. Mas também é impossível dizer isso e depois a seguir vir dizer uma coisa completamente diferente daquilo que tinha sido dito anteriormente. Portanto, isto é uma grande atrapalhada, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro tem de explicar. Porque, afinal, o que é que foi recuperado? Afinal, o que é que ainda está desaparecido? Os portugueses podem ou não estar descansados? Ó, Sr. Ministro, eu tenho de lhe perguntar isto. O Sr. Ministro mentiu aos portugueses? Ou mentiram-lhe a si? Ó, Sr. Ministro, o Primeiro-Ministro mentiu aos portugueses? Ou mentiram-lhe a ele? E nós, em função também das respostas e dos esclarecimentos que aqui der, reservamos o direito até de requerer, para terminar, Sr. Presidente, requerer a audição nesta Comissão a presença do Sr. Primeiro-Ministro para esclarecer porque é que ele não disse a verdade aos portugueses. O Sr. Primeiro-Ministro mentiu aos portugueses ou mentiram-lhe a ele quando ele disse estas afirmações que foram públicas? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. 5 minutos, dentro da latitude normal.
Eu, ao Sr. Deputado, agradeço-lhe muito a sua intervenção. Compreenderá que certos aspectos da sua intervenção não merecem qualquer resposta, porque acho que há limites, de decoro que eu acho que é importante manter e, portanto, tenho a certeza que o Sr. Deputado fez a sua intervenção, conseguiu o efeito que pretendia, mas também tenho a certeza que compreenderá que eu recuse determinados caminhos que o Sr. trilha e cada um fica na sua. O Sr. trilha-os e eu recuso trilhá-los. E assim ficamos mais ou menos empatados, porque menos com menos dá mais e isso parece-me uma coisa muito positiva. Indo agora à parte que é respondível, para além da retórica parlamentar exaltada que o caracteriza, vários aspectos que é importante que tenha suscitado e que devem ser também abordados de novo. Muitos deles, infelizmente, suponho que não por seu desconhecimento, muitos deles estão direta e factualmente respondidos no relatório de Tancos, que eu tenho aborrecidamente que invocar, e pedi-lhe, portanto, para se recordar um pouco daquilo que veio a perguntar, que lê-se, por exemplo, a partir das páginas 13 e seguintes, e acredito que, enfim, que se lê bem, porque basicamente na página 35 já teria respondido a maior parte das suas dúvidas, que aqui apresenta como se fossem sempre novas, mas que não são. São dúvidas velhas que foram sendo respondidas. Quanto às falhas graves na segurança, eu suponho que queira retomar a tese de que o Governo tinha conhecimento das falhas graves e nada fez. Eu permito-me recordar de memória, porque a minha memória é boa, que esse facto também pôde ser demonstrado com documentos, não é com opiniões, não é com retórica parlamentar, com documentos, porque a questão que está a colocar era a de sabermos se, tendo o Governo tido conhecimento, através do Exército, da necessidade de implementar medidas concretas que permitissem reforçar a segurança das instalações militares, se o Governo tinha dito nin, se tinha dito sim ou se tinha dito não. E o Governo pôde demonstrar que quando foi solicitado para uma autorização de despesa, aliás bastante substancial, de mais de 360 mil euros, o Governo disse imediatamente sim. Isto está comprovado por datas de entrada, por datas de apreciação e por datas de despacho. E, portanto, a sua imputação É injusta, se o senhor deputado não tem presente esse facto, é algo de pior se tem presente e continua a persistir no erro. Relativamente aos jornalistas que ainda hoje dizem ou deixam de dizer, eu isso também permito-me passar, porque como pode imaginar, eu não tenho nem que educar jornalistas ou corrigir jornalistas. A isso chama-se, senhor deputado, a liberdade de imprensa, que também pode implicar a liberdade de errar e de ter que responder, através dos mecanismos normais, se factualmente alguma coisa justificar lesão de interesse ou direitos de outrem. Depois, quanto àquilo que invoca sobre a polícia judiciária, se calhar... isto poderá ser difícil de entender. A Polícia Judiciária Militar está integrada na estrutura do Ministério da Defesa, mas não está sob minha tutela direta. Eu não sou diretor da Polícia Judiciária Militar. Eu não dou instruções diretas ou indiretas à Polícia Judiciária Militar, que, aliás, quando me informem bem, o faz sempre a posteriori, sem me perguntar se vai fazer ou deixar de fazer, porque é Polícia Judiciária Militar. E, portanto, porque os planos da ação política não se confundem com os planos da investigação. E quando pergunta porquê que o Governo não chamou a Polícia Judiciária quando foi encontrado material, mais uma vez, está a incorrer... Não, disse, porquê é que não foi chamada a Polícia Judiciária Militar? Ora, se me pergunta a mim, ou me pergunta a mim, ou está a perguntar a um terceiro. Se pergunta a um terceiro, vai ter que lhe dirigir a pergunta a ele. Se me pergunta a mim, eu tenho que lhe responder, eu... Fui informado da recuperação do material militar e acompanhei justamente o comunicado que, para o efeito, foi difundido por aquela instituição. Repito, porque é importante que isto fique consolidado. Este é um caso grave, o primeiro a afirmar a gravidade deste furto. Foi o Governo. É um caso que foi enfrentado com toda a panóplia, de medidas ao dispor do Governo, de natureza investigativa, de natureza investigativa administrativa, de natureza investigativa disciplinar, com resultados que não só de mandar fazer, são resultados concretos com auditorias externas levadas a cabo pela Inspeção-Geral de Defesa, levadas a cabo em termos de inquérito por cada um dos ramos, auditorias e inquéritos extraordinários determinados pelo Ministro e que foram cumpridos e cujos prazos foram cumpridos pelos ramos. Panóplia de medidas de curto, médio e longo prazo que resultam de um despacho que eu assino a 15 de setembro do ano passado e que está em execução na grande maioria das dimensões que contém. E resultados concretos que resultam de um investimento já de milhões de euros e que resultam principalmente, e aqui tenho também que o corrigir, da circunstância de que não foi o furto enquanto tal justificativo para a Unidade de Coordenação Antiterrorista de qualquer alteração do nível de segurança no país, suponho que se eu fiquei contente, o seu deputado também ficará, e portanto, se a grande maioria do material foi recuperado, suponho que também ficará contente, nem que seja por um argumento de maioria de razão, de que não pode haver agravamento da situação de segurança. E portanto, há aqui um aspecto que é muito importante, e que não sou eu. Não é o Governo que se está a defender politicamente. São as duas audições que, em boa hora, este Parlamento e esta Comissão entenderam fazer às duas senhoras Secretárias-Gerais do Sistema de Segurança Interna e de Informações da República. Ora, Sr. Deputado, como tem com certeza uma excelente memória, o que é que disseram as duas pessoas com mais competência para uma avaliação de risco, de ameaça? Disseram que não há ameaça para a segurança dos portugueses. E, portanto, quando o seu deputado invoca permanentemente o fantasma da ameaça, os riscos para a segurança das pessoas, ou não tem presente o que foi dito por essas pessoas, e com certeza não faria essa má educação, ou esse erro de competências significativo, ou então só posso interpretar isto com a vontade de criar alarme social e manter ad infinitum, como se fosse uma espada de Damocles inexistente, esta ideia de que o Governo não fez, de que o Governo não sabe, ou para empregar a expressão, aliás, não muito feliz do seu líder, não tem capacidade, ponto parágrafo. São palavras, Sr. Deputado. A questão do fundo, e acreditando que defendo como eu o interesse público e um interesse nacional fundamental, que é garantir aos portugueses que não têm nada a temer, esse interesse qual é? Verificar o que aconteceu ao material. 1.170 toneladas de material foram, numa operação absolutamente exemplar, pela envergadura, pela eficiência, pelo envolvimento empenhado de todos os ramos das Forças Armadas, conseguiu-se, em outubro, encerrar um ciclo de reposição definitiva da segurança que tinha estado, efetivamente, posta em causa com o furto de tanques. 1.170 toneladas estão instaladas neste momento nos paióis do Marco do Grilo e sei que os senhores deputados sabem, porque esta comissão, em boa hora, foi visitar o Marco do Grilo e pôde testemunhar as condições de segurança, estão instalados em instalações da Força Aérea, em Alcochete, e quero mais uma vez elogiar as Forças Armadas, porque foram capazes de, perante uma situação muito difícil, enfrentar a questão, trabalhar em conjunto, restabelecer os patamares de confiança dos portugueses, mantendo-se arredados de críticas sobre a segurança nacional, etc., que depois vem a resultar em concreto, e no que ao Exército se refere, se vem traduzir não só na reposição da tal segurança deste material militar, como num investimento muito significativo. E permita-me, Sr. Presidente, um desafio, meter a foice em cear alheio, mas perdoar-me-á, era importante, às vezes também para diluir este tipo de acusações, que os seus deputados fossem verificar in loco aquilo que o Governo não fez. Verificar in loco em Santa Margarida aquilo que o Governo, como o Sr. Deputado diz, não fez, não sabe, desconhece. Para se compreender de uma vez por todas que aquilo que era crucial que fosse feito, foi feito. Foi feito, ao contrário do que diz, sem espavento, com planeamento e com execução. Muito feliz, no meu ponto de vista, naturalmente, não é do Governo, daqueles que o fizeram nas Forças Armadas. E pedindo desculpa por me ter alongado.
Sr. Ministro, muito obrigado. Nós temos mantido sempre este registro de, quando convidamos alguém para vir cá, dar o máximo de disponibilidade de tempo para poder haver sempre o maior esclarecimento. Sra. Deputada Idália Serrão, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caras e caros colegas, minhas senhoras e meus senhores que nos acompanham hoje nesta audição. Sr. Ministro, eu só tenho, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, só tenho que lhe agradecer o facto de estar aqui hoje, uma vez mais, a dar as informações que já nos deu várias vezes. O senhor já veio várias vezes a esta comissão para prestar essas informações que acaba de nos dar. Já o fez também em plenário e fez mais, enviou um conjunto de documentos, alguns deles classificados, que estão em posse desta comissão, que podem ser consultados pelas senhoras e pelos senhores deputados e que se isso tivesse sido feito, se calhar não estaríamos hoje aqui confrontados com as questões que estão a ser colocadas. Porque muitas das questões que hoje aqui foram colocadas estão respondidas nesses documentos classificados. Oh, senhor deputado, não olhe para mim assim que eu não fico sensibilizada. Não me intimida nem me sensibiliza. E, portanto, senhor ministro, eu ia pedir-lhe há pouco, ou estava a pensar pedir-lhe, que nos pudesse dizer o que é que já tinha feito de novo, uma vez mais, sobre aquela que é a inação que o PSD, uma vez mais, veio referir e sobre a falta de segurança, mas o senhor ministro acabou de fazer. Se o quiser fazer de novo, eu acho que nunca é demais, porque já percebemos qual é o discurso vigente e que será sempre essa a tónica em que os partidos da direita irão assentar a sua intervenção sobre os acontecimentos de Tancos, que todos, obviamente, lamentamos e que nunca tivemos problema, qualquer problema, em lamentar. Mas aquilo que me parece, senhor ministro, que não é aceitável e gostaria de o deixar aqui de uma forma muito clara, é a forma como se continuam a enxovalhar e a apocar as nossas Forças Armadas. A forma como se enxovalham chefias, se enxovalham ramos e como, de certa forma, é quebrado um consenso que existiu ao longo, eu diria que ao longo da nossa democracia. As nossas Forças Armadas, independentemente de quem governava o país, eram algo sagrado e agora está-se a quebrar com este tipo de intervenção e com este tipo de postura. E mais, Sr. Ministro, e já foi aqui hoje referido na primeira intervenção, são usadas palavras, são usadas metáforas, que são pouco dignas para se referirem às nossas Forças Armadas. E eu falo muito claramente do líder do PSD e das declarações que fez há poucos dias e que nos dá a entender que sabe mais do que está para além do segredo de justiça, inclusivamente depois de ter dito, e passo a citar, eu tenho outras informações, mas não, se eu pudesse dizer, dizia, deixe vir a acusação e todos passam a saber tudo. Senhor Ministro, isto o que é, senão alarme social, aliás, corroborado pela intervenção do Senhor Deputado do PSD há pouco, é alarme social. E, portanto, toda esta postura é algo que não nos pode deixar indiferentes e que esperamos que possa ser invertido. Senhor Ministro, eu gostaria de reforçar esta mensagem e esta preocupação da forma como se estão a tratar as nossas Forças Armadas e da forma como se está também a pôr em causa algo que é sagrado na nossa democracia, num Estado de Direito Democrático, que é o segredo de justiça e é a salvaguarda do princípio da separação de poderes. E isso deve ser, obviamente, salvaguardado. E, Sr. Ministro, para concluir a minha intervenção, eu diria que é muito pouco digna a forma como se está a olhar para esta questão de Tancos. É muito pouco digna porque existe esse relatório que o senhor nos trouxe, existe informação classificada e aquilo que é veiculado é uma, enfim, eu diria que a rábula que foi feita pelo líder do PSD, uma rábula que foi usada nos tempos da ditadura para questionar o regime, que foi feito junto de jovens de quem se diz que se está a formar para a cidadania, não augura nada de bom, nem, ou melhor, se calhar diz-nos qual é a verdadeira essência de todo este problema que está aqui a ser levantado e que faz com que o Sr. Ministro venha aqui uma vez mais para dar esclarecimentos que já deu e que podem ser encontrados nestes documentos. E, portanto, Sr. Ministro, eu diria que um líder de um partido de oposição que se acha engraçado, que se ri de si próprio a tentar fazer uma graçola com algo que é sagrado, que é o respeito pelas nossas Forças Armadas e que transmite aos jovens esta mensagem não é nada de bom. Senhor Presidente, eu vou terminar, mas também, Senhor Presidente, há algo que eu tenho que questionar, porque um partido como o CDS, que quer no Governo, quer no Parlamento, sempre respeitou os ramos e as chefias militares, vem agora mudar completamente de postura. E, portanto, eu diria que há aqui uma compita entre protagonismos de direita que está a afetar o nosso sistema democrático e que não deveria existir. E, portanto, Sr. Ministro, o que compete ao Governo está feito. O senhor já aqui o referiu. O senhor, eu pedi-lhe que nos voltasse a falar sobre os dois despachos que foram feitos e sobre o que é que resultou desses dois despachos. E, portanto, sobre aquele que é o cerne da questão e que não pode deixar de nos preocupar. Alarme social, violação do direito do segredo de justiça e desrespeito pelo princípio da separação de poderes é algo com que o Partido Socialista nunca poderá compactuar e que não acompanhamos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado. É sabido que eu discordei do líder do PSD nessa parte. Eu entendo. Nessa parte, que é a parte fundamental, eu acho que qualquer um pode ter um momento infeliz, acho que esse foi um momento muito infeliz e foi isso essencialmente que eu destaquei. Acho que o debate político pode e deve ser agressivo, virulento. Temos aqui o seu deputado Bruno Vitorino que não me vai desmentir, e as coisas são assim, o debate político pode ser mais desagradável. Não, está muito enganado, se há coisa que eu tenho é um fair play significativo, posso gostar ou não gostar. Há Sr. quem
ministro,
tenha a carapaça.
Ministro, eu ia pedir ao Sr. Ministro e ao Sr. Deputado para não entrarmos em diálogo.
Sim, mas não é um diálogo,
quando houver
é uma questão de fundo,
de intervenção política, o Presidente está aqui
é uma intervenção de fundo, uma coisa é a liberdade de expressão no debate político, outra coisa é o recurso à ironia, à graça, à graçola, em questões que contendem com o Estado. À paródia. Em questões que contendem com o Estado. E, portanto, é errado, na minha modesta opinião, é o... Não, eu nunca eu fiz chacota com instituições do Estado. Nunca. Aponto-me um caso em que eu tenho feito e se eu tiver feito cá estarei para o reconhecer. O que eu considero é que há níveis do debate político que têm que ter uma fronteira. E essa fronteira foi sempre respeitada. E antes que comece a haver as vestais angustiadas com a questão da liberdade de opinião ou da expressão, a liberdade de expressão ou de opinião é total. Mas o valor e o juízo político que se faz sobre determinadas temáticas são também uma expressão da tal liberdade de expressão e de opinião. Eu acho que é muito importante que os partidos que têm assento na Assembleia da República acordem nisso, ou seja, que aceitem que há temáticas que não devem ser instrumentalizadas por razões políticas, porque hoje as caixas de Pandora que se abrem põem em causa as instituições. Põem em causa instituições que ainda por cima, nos tempos que correm, por razões as mais variadas, pelo fim do conforto, da territorialidade, da soberania, etc., essas instituições estão perante desafios muito fortes e é nosso dever, como responsáveis políticos, não deixar de criticar, não deixar de chamar a atenção quando for caso disso, não deixar, porque não é um direito, é um dever, de corrigir situações que devam ser corrigidas, mas evitar, sempre que possível, generalizar por debaixo da ironia aquilo que é um descrédito que se faz relativamente a instituições que eu tenho a certeza, e digo isto sem ironia, que merecem, até da parte do Sr. Presidente do PSD, merecem todo o respeito. Foi um momento infeliz e não vou voltar a ele, nem interessa sequer desenvolver mais este tema. A questão que agora queria colocar, em resposta à Sra. Deputada Adela Serrão, era a seguinte: o que é que o Governo fez? O Governo, e isto pode ser visto na página 99 do relatório, onde encontram uma listagem exaustiva de tudo aquilo que foi feito do ponto de vista de iniciativas e de resultado de iniciativas por parte do Governo e, repito, muito também por parte dos ramos. Portanto, o Governo não reivindica aqui nenhum mérito particular, reivindica isso sim, o ter cumprido o seu dever, que era o desencadear todos os procedimentos de análise, de verificação e, como sabem, foi possível demonstrar que desde os anos 80 nada fora feito naqueles paióis, e também far-me-ão a justiça aos deputados da oposição, que o Governo nunca invocou tal facto para se desculpar. Verificou, assumiu a sua responsabilidade pelo facto ocorrido na vigência deste mandato e adotou todas as medidas que considerava cruciais para se respeitarem objetivos que tínhamos por fundamentais. O que é que tinha falhado? Esse diagnóstico foi feito de forma exemplar, quer através das diferentes inspeções levadas a cabo pelo Exército e depois pormenorizadas a um nível quase da lâmpada. Portanto, há todo este detalhe ao dispor dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Foi depois planeado tudo aquilo que era preciso reforçar como ação conjunta dos diferentes ramos, e daí a intervenção do Estado-Maior-General das Forças Armadas, para criar sistemas de inventário, de reportoriação e de stock que fossem transversais a todos os ramos e, portanto, intersindicáveis. Foi depois adotado um conjunto de medidas que eu já referi, aliás, de reposição física da segurança dos paióis. E aí, honra ao Exército, que planeou, que descontinuou os paióis nacionais de tanques e que assumiu, e há aqui militares na sala, a tarefa logística enorme, enorme, e creio que aqui o senhor assessor não me contrariará, enorme, de transferir num tempo curtíssimo, em condições de segurança e interação com as diferentes forças de segurança e com a GNR, a transferência do conjunto de material militar que se encontrava em tanques e a reinstalação plena de níveis de segurança que, evidentemente, nunca deviam ter sido quebrados, mas foram quebrados. E temos, finalmente, a ação que ainda está a decorrer, que é o conjunto de investimentos com previsão na Lei de Programação Militar, para que, doravante, estejamos descansados e com o sentimento de um trabalho não concluído, mas pelo menos com etapas claramente transparentes e acessíveis a quem queira conhecer a informação, o conjunto de obras de envergadura que estão a ser feitas, não só no Exército, porque, por exemplo, a Marinha já tinha previsto investimentos, nomeadamente no Alfeito, que não dependeram do despacho do Ministro. Também é justo que se dê a conhecer este facto, que não é o Ministro que descobre a questão da segurança, é o Ministro que coordena, porque é seu dever, e que dá as orientações políticas claras, porque é o seu dever, aos ramos e ao ENCFA, para executarem todo este processo. Estamos a falar de muitas dezenas de ações inspectivas, de auditorias, de relatórios técnicos, de processos de construção, de reconstrução e de reforço da segurança, mas sabendo, muito embora, que esta listagem consta fisicamente do relatório, eu depois me encarregarei, se possível ainda hoje, de entregar essa lista completa ao Sr. Presidente da Comissão, para ela poder ser sindicada, já podia ser sindicada, mas pelo menos entregue um suporte físico para poder ser sindicada por quem quer que seja e, evidentemente, por maioria de razão, pelas senhoras e senhores deputados desta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Ficaremos então a aguardar com todo o gosto para ser distribuído. Tenho a palavra o Sr. Deputado e Vice-Presidente desta Comissão, João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Assessores, Srs. e Srs. Deputados. Bom, mais uma vez estamos aqui numa audição sobre o mesmo tema, o roubo do material de tanques há pouco mais de um ano. Isto tem sido recorrente, várias audições e, do modo geral, muito pouco ficamos a saber de uma audição para outra. Com o Sr. Ministro, com responsáveis militares, etc. É evidente que este roubo do material que se verificou em Tancos e todas as suas peripécias e desenvolvimentos à sua volta já davam para fazer um filme, tendo em conta a gravidade dos acontecimentos, da situação. Realmente foi um acontecimento grave, representou uma falha muito séria numa das funções centrais do Estado, das funções da defesa, sem dúvida. O Bloco de Esquerda logo, na altura, disse que efetivamente era muito grave e exigia, efetivamente, todos os esclarecimentos das entidades competentes. Bom, e tivemos aquelas audições todas, declarações contraditórias, responsáveis políticos e militares. Tivemos, inclusivamente, logo na altura, a posição da Procuradoria-Geral da República, que suspeitava de situações ligadas ao terrorismo internacional, etc. O senhor Chefe de Estado-Maior do Exército e outros, isso também é notório, também há audições, e foi relatado pela comunicação social também, que houve falhas sistémicas. As falhas parece que não são deste governo, já são de governos anteriores, também da parte do governo PSD-CDS, que sabia que existiam aquelas falhas nas vedações, nos paióis de tanques, na videovigilância, e que também não fez nada na altura, portanto, a situação, afinal, já é bastante velha. Depois tivemos o reaparecimento do material de guerra na Chamusca, com uma caixa a mais de explosivos. Uma caixa a mais de explosivos, não se sabe se outras caixas poderão andar por aí à solta. Pois tivemos, também há muito pouco tempo, em julho, salvo erro, de acordo com uma notícia de um jornal jornalístico, que a situação, afinal, era muito mais grave. Portanto, segundo a notícia desse jornal, citando documentos do Ministério Público, onde se dizia que ainda há explosivos roubados em tanques à solta, material capaz de fazer descarrilar um comboio, ou arrebentar portas de carrinhas blindadas, é o que dizia um jornal na altura. Bom, e que material seria esse? 30 cargas de explosivos, usadas para explosões cirúrgicas e controladas, 3 granadas ofensivas, 2 granadas de gás lacrimogéneo e um disparador de compressão. Bom, isto de facto é grave, a ser verdade. Portanto, são muitos desenvolvimentos. Mas como se isto não bastasse, ainda muito recentemente, vem o dirigente do PSD, na opinião do Bloco de Esquerda, a tentar pressionar o Ministério Público, o que é inadmissível, portanto, não respeita a separação de poderes, o poder político, não respeita a separação de poderes do nosso ordenamento jurídico constitucional, que vem desde a Revolução Liberal de 1820, mais precisamente desde a Constituição de 1822, e que recua atrás nas teorias dos filósofos como Montesquieu, na sua obra O Espírito das Leis, de 1742. Isto é intolerável. Quando o senhor presidente do PSD, o que é que diz? Diz que é necessário celeridade e que é necessário que o Ministério Público produza uma acusação correta. Mas o que é isto, afinal? Eu gostava de saber, efetivamente, do Bloco de Esquerda, se os senhores deputados do PSD comungam destas posições, destas declarações do seu presidente. Porque, a ser assim, consideramos que está em causa aqui, de facto, a separação de poderes. Isto não pode ir tão longe até este ponto. E nada disto vamos aqui discutir um requerimento da parte do CDS que não foi tão longe como o PSD nesta altura. E não estou a falar aqui de galinhas, longe disso. É uma situação gravíssima que não podemos aceitar e que o Bloco de Esquerda não pode comungar. Senhor Ministro, para terminar, algumas questões concretas. Se o Senhor Ministro confirma que o material roubado em Tancos foi ou não todo recuperado na chamusca, se considera que está em causa a segurança nacional, como muitos dizem, efetivamente, se todo o material de guerra que estava em Tancos foi transferido para as novas instalações do Marco do Grilo e outras instalações, por exemplo, que aí o Sr. Ministro já referiu, se os paióis de Tancos estão efetivamente desativados ou se continua a albergar material de guerra, e se tem conhecimento que haja material de guerra de efeito altamente explosivo e destruidor, a que esteja em unidades militares, em vez de estarem armazenados em segurança nos paióis vocacionados para o efeito. E, finalmente, se considera que o Ministério Público deve produzir uma acusação correta, como frisa o dirigente do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. João Vasconcelos tem a palavra, Sr. Ministro, para responder, por favor.
Eu nem sei bem o que lhe respondo ao Sr. Deputado. Eu queria deixar claro uma coisa. Eu não gosto de interpretar ausentes e eu confesso que não consigo ver. Estamos a assistir a um momento único, que é um ministro de um governo socialista a defender o líder do partido da oposição. Eu não considero que tenha havido uma violação do princípio da separação de poderes. O tom não é assim, não é extraordinário, mas enfim, não acho nada, não acho que tenha sido violado o princípio da separação de poderes, porque o líder do PSD, como qualquer outro cidadão, pode esperar que o Ministério Público funcione bem e, portanto, eu prefiro benignamente interpretar que a acusação correta se refere justamente a isso. Onde eu considerei que havia, e foi o que eu escrevi e mantenho, que havia um não atender ao princípio da separação de poderes, era quando o líder do PSD, e portanto o PSD, exigia, ou parecia exigir ao Governo que fingisse que era o Ministério Público. E porque o princípio da separação de poderes, tradicionalmente, é sempre apresentado para proteção das autoridades judiciais, ou de investigação criminal. Não se pode dizer, não se pode fazer, não se pode deixar de fazer. E eu considero que tão importante como essa dimensão é preservar que as funções do Executivo não podem e não devem confundir-se com as das autoridades judiciais ou com aquelas em que está cometida a investigação criminal. Portanto, foi esse o meu sentido, o sentido da minha intervenção. Cada um, consoante aquilo que lhe é cometido como órgão de soberania, nos termos constitucionais e nos termos legais. Ora, quando se fala ao Governo, interpelando como se ele fosse uma autoridade de investigação criminal, das duas uma, ou desconhece o sentido útil do princípio da separação de poderes, ou que não se quer reconhecer é que o Governo fez o que tinha a fazer. E essa é que é a questão de fundo, e é uma questão de envergadura política significativa, que é o de deixar a cada um aquilo que lhe está cometido. quanto às questões que depois me coloco, eu vou correndo o risco de repetir, eu confirmo aquilo que tem vindo a ser conhecido dos resultados da investigação criminal. Confirmo, e foi dito, e tornaria a dizer nas mesmas circunstâncias, quando havia a expectativa de que o material furtado em Tancos tivesse sido recuperado, confirmo primeiro o contentamento, e gostaria que me dissessem que se esse contentamento é escusado, se calhar é escusado, devia ter ficado triste, confirmo que seguidamente se foi sabendo que infelizmente a peça principal que faltava eram de facto as munições de 9 milímetros, que é o material de guerra, utilizado... E que foi, evidentemente, imediatamente anunciado, não tendo causado este espanto e este choque que aparentemente agora venha a causar, aquilo que nós conhecemos, e o que nós conhecemos é aquilo que um jornal reporta que terá sido aquilo que o Ministério Público disse num recurso perante o Tribunal da Relação. É isso que nós conhecemos. Mas, ó, Sr. Deputado, voltando à questão da segurança. Nós temos, a propósito da avaliação, eu estou a dar de barato, para efeito de resposta à questão que me coloca, eu estou a dar de barato que falta todo o material que o Ministério Público diz que ainda falta. E depois nós temos avaliações que foram feitas quanto à perigosidade desse material. Nós temos duas avaliações que me deixam absolutamente confortável. Da Sra. Secretária do Sistema de Segurança Interna e da Sra. Secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa. Ambas disseram nesta comissão, não foi num gabinete, não foi num trabalho, não foi em outras declarações, foi perante esta comissão, que, ainda que isso fosse verdade, não justificava uma alteração dos patamares de segurança e que podiam os portugueses ficar descansados. Tenho aqui a transcrição da declaração da Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, que é absolutamente categórica, inequívoca e explícita sobre esse assunto. Isto significa que, a partir do momento em que quem de direito diz, acho difícil continuemos a perguntar sistematicamente se está em causa a segurança de A ou de B. Mas vamos então à parte mais técnica, mais de risco. E aí temos opiniões anónimas e opiniões identificadas. As opiniões anónimas tendem a dizer que praticamente podíamos descarrilar todos os comboios portugueses. O risco enorme. As opiniões de especialistas identificados, e posso-lhe mandar o link da peça que o Diário Notícias na altura publicou, todas são unânimes em dizer que não está em causa a segurança nacional. Todas. Mas todas são unânimes pela descrição do material, não é e material inventado, é material tipificado, tal como foi apresentado na peça do semanário em causa. Partindo dessa informação, todas são unânimes em dizer, desde logo, que boa parte desse material explosivo é fácil ou relativamente fácil de encontrar fora de instalações militares, nomeadamente em ações que tenham a ver com a construção civil, etc. Portanto, se há algo que eu hoje tenho por certo, são duas coisas sobre esta questão. Continuo sem ter a certeza sobre se falta ou se não falta aquele material, ou se é uma falha de inventário, da mesma maneira que houve a falha para o sentido oposto do material que apareceu a mais. Não digo nem que sim, nem que não, porque eu não tenho elementos que me permitam validar qualquer das teses e aguardo por isso tranquilamente que o Ministério Público diga de sua justiça, tendo a certeza já agora e sem querer fazer graça que a fazer acusação fará com certeza uma acusação correta. Em segundo lugar, tenho por certo outra coisa, é que depois de ouvir nesta comissão a 31 de julho as senhoras secretárias gerais do Sistema de Segurança Interna e do Sistema de Informações da República, depois de ler opiniões, não é normas, identificadas sobre a natureza e a perigosidade daquele material, eu não tenho dúvidas em dizer que não está em causa, nem que se verifique essa falta, não está em causa a segurança nacional. Muito obrigado.
Deputado, tenho a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, restantes membros do Governo, restantes membros do Gabinete do Sr. Ministério, boa tarde a todos. Sr. Ministro, a verdade é que algo não correu bem, nem que seja do ponto de vista comunicacional. É que quer o chefe de Estado-Maior do Exército, quer o Sr. Ministro da Defesa e também o Primeiro-Ministro criaram a ideia na comunicação social, na opinião pública, que todo o material tinha sido recuperado. Esta foi a ideia-chave, com exceção das 9mm, que tudo tinha sido recuperado e que tinha sido extraordinária a recuperação, que foi efetivamente extraordinária, e que não havia mais motivos para preocupação. Hoje, nem o Sr. Ministro, nem o Chefe de Estado-Maior do Exército reiteram essa informação e dizem que, sem o recurso ou o acesso à peritagem feita pela Polícia Judiciária Militar, que está em segredo de justiça, e bem, Polícia Judiciária Militar, Polícia Judiciária Militar, que não é possível fazer essa afirmação ao Sr. Ministro. Então, nem o Sr. Ministro, nem o Chefe de Estado-Maior do Exército deviam ter feito as afirmações que fizeram relativamente a esta matéria. Porque se é a matéria que está em segredo de justiça, coisa que nós também respeitamos e salvaguardamos, importa efetivamente guardar para efeito da separação de poderes aqui tantas vezes evocada, a verdade é que não deveria ter feito aquelas afirmações porque criou a ideia na opinião pública que tudo tinha sido recuperado com exceção das 9 milímetros. E esse é um erro que claramente transparece neste processo. Ainda sobre esta matéria, o Sr. Ministro evoca, e muito bem, na nossa opinião, a ideia da separação de poderes relativamente à PJM e à atuação do Governo. E foi aqui evocada o processo da semana passada e nós queríamos aqui reiterar que o Grupo Parlamentar do PCP respeita muito a separação de poderes, sendo o único grupo parlamentar a votar contra um requerimento do CDS-PP que faz perguntas diretas ao Ministério Público sobre um processo em curso e tendo sido esse mesmo requerimento aprovado com os votos do CDS, claro está, do PSD, do Bloco de Esquerda e a abstenção do Partido Socialista. E, portanto, na nossa opinião, essa fronteira foi também transposta neste processo que ocorreu na semana passada. Diz também o Sr. Ministro, passando para uma outra fase deste processo, que o Governo não sabia como estavam os poiostancos e assim que soube, tomou medidas, investimentos e fez um conjunto de explanações relativamente a esta matéria. Dando isso como adquirido, a verdade é que se o Sr. Ministro e o Governo não sabia do estado em que estavam os poiostancos, há uma outra entidade que não podia ignorar o estado lastimoso do ponto de vista de segurança, em que estavam aqueles paióis. E quem não podia ignorar era a estrutura superior do Exército. E é aqui, Sr. Ministro, que falha a atuação do Governo, na nossa opinião. É que o Sr. Ministro não quer, insiste em não apurar responsabilidades nas altas estruturas do Exército relativamente a quem deixou que os poiostancos chegassem ao ponto em que estavam, e mantivessem-se nessa mesma situação com as debilidades de segurança em que estavam. E, portanto, não há o apuramento de responsabilidades relativamente às altas estruturas do Exército e temo, Sr. Ministro, que vamos ficar pelo sargento e capitão que estavam de turno para serem eles os responsáveis pelo estado em que aquilo chegou. Sr. Ministro, na nossa opinião, não pode ser. Não pode ser. E atrevo-me, inclusivamente, a dizer que foi preciso o furto para que, de repente, soubéssemos do estado em que estavam os poiostancos. Se não tivesse existido o furto, provavelmente continuaríamos com a situação de facto em que estávamos antes do furto, sem qualquer intervenção, sem qualquer medida. O Sr. Ministro diz que sim, mas o Sr. Ministro não pode apenas dizer que sim. Tem que apurar responsabilidades na estrutura do Exército sobre esta matéria. E, como disse, a responsabilidade não pode ficar no sargento ou de capitão que estava de turno a fazer a ronda, ou que não a fez, ou que deixou de fazer. Temos que apurar responsabilidades do ponto de vista da estrutura do Exército, quem deixou chegar a situação ao ponto em que chegou, e responsabilizar quem de direito sobre esta matéria, que essa culpa não pode morrer solteira. A outra culpa do criminal e da investigação criminal, essa naturalmente não é para aqui chamada, como a boa separação dos poderes implica na gestão dos processos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Comecemos então pelo problema de comunicação e pelas questões do Segredo de Justiça. Se me permite, eu antes entregava ao Sr. Presidente a lista para dar avante, sendo ela distribuída, se poder consultar o que o Governo fez. Há aqui um pequeno problema, ao Sr. Deputado. É o que está em Segredo de Justiça e o que não está em Segredo de Justiça. Portanto, não há um problema de comunicação. Pode dizer que eu comunico muito mal, não me verá, mas diga que eu comunico pessimamente, acho muito bem, não vou contraditá-lo. Há aqui um problema que o Sr. Deputado continua a não querer aceitar. É que quando o Governo comunica com base numa informação que é divulgada publicamente e que está na página 241, desculpem eu trazer, ao menos que seja eu a falar do relatório e a explicar o relatório. Na página 241 do relatório tem o facsímile do comunicado da Polícia Judiciária Militar. E, portanto, quando quem tem competência para dar a conhecer a descoberta do material o anuncia, eu não estou a transferir responsabilidade para a Polícia Judiciária Militar. Não estou a dizer que a culpa é da Polícia Judiciária Militar. Estou a dizer que no momento em que o facto é conhecido, havia a expectativa legítima, porque quem pensa que a Polícia Judiciária ia esconder material que tinha desaparecido não ia fazê-lo, como é evidente, mas no momento em que esse material é descoberto, não se tinha sequer detectado a falha das munições de 9mm. Portanto, não há um problema de comunicação. Há um problema de lidar, e todas as partes com certeza atuaram de boa fé, de lidar com uma informação que é pública, não está em segredo de justiça. A informação onde o Sr. Deputado vê contradições não é pública, está em segredo de justiça. Eu tenho que presumir que está aquilo que foi dito pelo semanário em causa, porque eu espero que nenhuma das senhoras ou senhores deputados tenha consultado o acórdão, era mau sinal. Pois se ele está em segredo de justiça, espero que a nossa fonte de informação seja apenas aquela. Era mau sinal que assim não fosse. Era mau sinal que assim não fosse. E, portanto, não há contradição. As afirmações foram feitas de boa fé, à luz dos factos que eram conhecidos no momento em que as declarações foram proferidas. Porque eu também podia qualificar como gravíssimo alarmismo social o conjunto de declarações que ouvi nesta comissão sobre armamento que representava uma ameaça internacional, que estava no Maghreb, que estava em África, que estava em Espanha, que estava provavelmente na Síria. É normal, quando acontece um facto grave de quebra de segurança, como foi o furto nos paióis nacionais de Tancos, há tentativas de análise, de extrapolação, que são legítimas. O que não pode é ser avaliado à luz daquilo que se foi descobrindo com a investigação criminal, aquilo que se conhecia em outubro de 2017 e que foi, repito, objeto de um comunicado por parte da entidade que promoveu essa recuperação do material. Quando o Governo diz que não sabia, o Governo não sabia e sabia. O Governo sabia porque, como eu tive ocasião de dizer na minha primeira intervenção, o Exército, chamou a atenção do Governo, neste caso do titular da pasta da Defesa, para a necessidade de se promoverem investimentos para reforçar a segurança de instalações militares. E, portanto, eu posso dizer duas coisas. O Exército estava a promover a reconstituição de níveis de segurança que considerava que justificavam investimentos significativos e o Governo respondeu perante esse conhecimento que lhe foi dado, autorizando, num tempo muito curto, e não nos dias que extravagantemente foram apresentados, autorizando as despesas que era necessário realizar. Nomeadamente, Nomeadamente, o Governo autorizou uma despesa no valor, como eu disse, de 300 e tal mil euros, que vem a dar em 360 mil com IVA, para promover a reconstituição do perímetro exterior das vedações de tanques. O resto é história conhecida. Sendo história conhecida e não podendo voltar atrás, isto é, impedir aquele furto, o Governo não deixou desde então de fazer tudo aquilo que lhe competia.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho uma sinalização do CDS-PP, Sr. Deputado João Rebelo. Não pediram a palavra? Muito obrigado. Como?
Na vez seguinte, será o deputado António Carlos.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então, está concluída a primeira ronda, vamos entrar na segunda ronda. São intervenções de 3 minutos dos grupos parlamentares, com resposta conjunta do Sr. Ministro no somatório similar ao usado pelos grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro da Defesa, Sr. Secretário de Estado, membros dos respectivos gabinetes. Numa primeira reação a algumas das afirmações que no debate anterior foram sendo feito, eu gostaria de perspectivar que a preocupação do PSD é a quebra de confiança nas instituições que a condução do processo, a nosso ver, tem provocado. Portanto, temos uma perspectiva diferente do que é que põe em causa a credibilidade das instituições. Posto este ponto prévio, eu gostaria de deixar claro que para o grupo parlamentar do PSD, numa perspectiva de antes e depois do que aconteceu, o que importa para nós clarificar nesta audição é o antes e não o depois. Não o que foi feito depois do que aconteceu, mas saber o que é que aconteceu, porque nós ainda nem sabemos, mesmo depois desta audição e da primeira parte desta audição, o que é que aconteceu. E também não queremos saber o que está em segredo de justiça. Queremos saber aquilo que o Governo deve fazer ao abrigo das responsabilidades que tem atribuídas pela própria Constituição da República, em relação aos serviços civis e militares, tal como é identificado na Constituição. Portanto, queremos saber o durante, o antes e o durante, queremos saber não o que é segredo de justiça, mas o que é a ação do Governo, e é isso que nós perguntamos. Portanto, a questão é esta. Sr. Ministro, eu penso que já deu a resposta, aliás. Sabe em que dia desapareceu? Não. Sabe o que desapareceu? Não. Sabe o que foi recuperado? Não. E, portanto, não digo que sim nem que não, foi a expressão do Sr. Ministro. E, portanto, o Sr. Ministro hoje não sabe nenhuma destas coisas. É a conclusão das suas próprias palavras. Pronto, então deixemos essa questão, porque ela vem sendo utilizada como sendo segredo de justiça e, portanto, não se sabe, e sendo utilizado como segredo de justiça, não vai ser exposto aqui publicamente hoje. Bom, então, se isto é tudo segredo de justiça, e nós entendemos que o segredo de justiça vem sendo usado de forma a satisfazer certas conveniências, a minha pergunta é: quando atiraram para a fogueira o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, numa conferência de imprensa dada depois de uma reunião com os principais responsáveis do Governo e as altas chefias militares, e o obrigam a fazer uma conferência de imprensa em que ele diz que o material desaparecido é, na sua maioria, obsoleto, isso é infringir o segredo de justiça ao abrigo da avaliação que eu estou a fazer, ou não é infringir o segredo de justiça? Também é infringir o segredo de justiça, na minha perspectiva. Nessa altura daria jeito que fosse ele apresentar essa posição. E então, fugindo ao segredo de justiça, eu só tinha duas questões para fazer. O que é que o Governo fez para apurar porque é que o Exército guardou a informação e não o comunicou nem à Unidade de Combate ao Terrorismo, nem ao Sistema Geral de Segurança Interna, porque é que não foi comunicado em 48 horas essa informação a essas entidades que têm responsabilidade direta? O que é que o Governo fez ou vai fazer para que deixe de haver os conflitos que têm existido entre a Polícia Judiciária Militar e a Polícia Judiciária e as entidades judiciais? E o que é que o Governo tem feito para que esta situação de assunção de responsabilidades por quem a tem, para deixar a situação chegar ao que chegou, fosse feita? Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a todos. Calma. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Leão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Já a quando da audição das senhoras secretárias-gerais do Sistema de Informações da República e do Sistema de Segurança Interna, tive a oportunidade de transmitir para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista o estádio onde nos encontramos em relação a Tancos não é para especulação, não é para exploração política, mas para um acompanhamento bastante criterioso, dado que a matéria que se encontra em investigação criminal, como todos sabemos, mas nem todos parecemos compreender. Todos os grupos parlamentares, creio que sem exceção, têm vontade de ver o caso absolutamente esclarecido e de forma mais célebre possível. Eu não lanço qualquer dúvida sobre isso, mas há, creio que, uma diferença ou algumas diferenças assinaláveis na forma como se manifesta essa vontade por forma dos vários partidos políticos. É isso que temos aqui também tentado dirimir nesta audição. Há diferenças óbvias de postura, diferenças óbvias de intervenção, que mais uma vez se verificam, ao contrário de alguns grupos parlamentares que continuam a alimentar a especulação em torno de Tancos e que pretendem explorar o caso em termos de contradições inexistentes. O grupo parlamentar do PS reafirma a sua confiança no Estado de Direito para o esclarecimento cabal de todos os factos e responsabilidades sobre o que aconteceu em Tancos em relação a quem, a como e a porquê. Já na matéria política, que é de facto aquela que aqui estamos para analisar e que na esfera da ação direta do Sr. Ministro da Defesa Nacional se compreende justamente na matéria que consta do relatório Tancos 2017, factos e documentos de março deste ano, nós temos obviamente a relevar as ações levadas a cabo pelo Governo. Do relatório constam factos relativos ao historial dos paióis de Tancos, à detecção do furto, à cronologia dos acontecimentos, e com especial incidência para as iniciativas tomadas tanto pelas Forças Armadas como para as medidas determinadas pelo Sr. Ministro da Defesa, nomeadamente a decisão de desativação dos paióis de Tancos e um conjunto de alterações a procedimentos obsoletos para reforçar e melhorar os níveis e sistemas de segurança do armazenamento do material militar pertencente às Forças Armadas Portuguesas. Para nós, em relação ao debate tido nesta Comissão, cabe a interrogação como se foram ou não tomadas medidas acertadas neste domínio. A nossa resposta é absolutamente clara. Basta ter presentes os despachos do Sr. Ministro de julho e de setembro do ano passado, que são reproduzidos neste mesmo relatório. Há uma mudança de paradigma em termos de condições de segurança do armamento e do equipamento militar. Há um processo mais criterioso e integrado em relação aos inventários. Hoje as Forças Armadas têm um melhor domínio, um maior domínio do controle do material militar que lhe está à sua guarda. E é isso que nós queremos justamente aqui relevar: a prevenção, o reforço da segurança, a continuidade desse investimento para o futuro e a lição a retirar, dando aos cidadãos a certeza de que tudo está a ser feito para que, de forma exigente, não venham a ocorrer situações como aquela que ocorreram em Tancos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, é só para reiterar muito rapidamente duas questões que o Sr. Ministro não respondeu. Por um lado, se o Sr. Ministro, se é verdade que efetivamente os paióis de Tancos foram totalmente desativados ou ainda albergam algum material de guerra. E outra questão é se tem conhecimento que haja material de guerra daquela dimensão, aqueles explosivos de efeito altamente destruidor, portanto, em algumas unidades militares, efetivamente, em vez de estarem nos sítios corretos, que são nos paióis, devidamente guardados, armazenados, efetivamente, em segurança. Portanto, eram só estas duas questões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Casmão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, ao fim de mais esta audição, o CDS registra que não quis esclarecer e procurou justificar-se com aquilo que chamou uma realidade evolutiva. Ora, infelizmente, aquilo que nós vemos não é evolução, é cada vez mais contradições. O problema é que uma verdade passa a ser evolutiva, aquilo que era verdade ontem deixa de ser hoje, foi o que é verdade hoje, deixa, ou corre o risco de deixar de o ser amanhã. Sabe-se hoje, Sr. Ministro, que quando fez as declarações ao país que fez, o Sr. Ministro iludiu os portugueses, enganou os portugueses e enganou os nossos parceiros na NATO. Aliás, relembro que o Sr. Ministro começou por colocar em dúvida que tivesse existido roubo. Depois, pelo visto, afinal, reconhece que afinal já houve roubo. Depois deu de garantias ao país de que as armas tinham sido recuperadas e diz-nos aqui hoje que deu essas garantias com base no comunicado da Polícia Judiciária Militar. Sr. Ministro, a verdade é que se andou a falar nas munições 9mm que não teriam sido recuperadas, mas essa informação não consta do comunicado. Portanto, mais informação tem, com certeza, do que aquela para a qual nos remeteu. Viemos também a saber que foi devolvida uma caixa a mais. Essa matéria também não consta deste comunicado. E, portanto, mais uma vez, há mais informação do que aquela que nos está a ser dada. Ora, aquilo que hoje parece assente é que ninguém assume a responsabilidade pelas garantias que foram dadas ao país de que o material tinha sido recuperado na sua totalidade. Mas o Sr. Ministro hoje até diz que não sabe o que é que desapareceu. Quando antes dizia que sabia que tinha sido tudo recuperado. Mas, mais grave ainda, procurou passar por cima de factos que são graves e que careciam de medidas do Governo. O sistema de segurança interna foi-nos dito aqui nesta comissão só soube do assalto a tanques 24 horas depois e pela comunicação social. Isto não é normal. Que medidas é que o Governo já tomou para evitar estas guerras de capelinhas? Mas só 48 horas depois é que foi convocada a unidade de coordenação antiterrorista. E nós, aquilo que percebemos é que depois de mais uma audição das senhoras secretárias-gerais, o que parece é continuar a descoordenação. Mas há outras notícias graves que também careceriam de esclarecimento porque não são normais. Foi notícia de que a Polícia Judiciária teria sido barrada à porta de uma unidade militar. Nós colocámos essa questão ao Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército que não nos quis responder. O Sr. Ministro já perguntou ao Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército o que é que aconteceu à porta daquela unidade? É que na porta de armas, quem manda é o comandante da unidade. E quem manda no comandante da unidade é o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército. Eu não acho normal que uma polícia que foi encarregada pelo Ministério Público da Investigação seja barrada à porta de uma unidade militar. Ou isto foi mais uma descoordenação e guerra entre capelinhas. Sr. Ministro, aquilo que nós sabemos, além do mais, porque também foi notícia pública, é que todo o processo de recuperação deste material teria alguma originalidade e que teria até parecido mais uma devolução. Perante tudo isto, o Sr. Ministro não procurou chamar os responsáveis, nomeadamente da hierarquia militar, e procurar saber o que é que se passou efetivamente. É que aquilo que nos parece, mais uma vez, é que o Sr. Ministro não quer saber, não responde e demite-se nas suas responsabilidades. É por isso que consideramos já há muito que o Sr. Ministro não tem condições para continuar no cargo. E é a sua permanência no cargo que põe em causa a credibilidade das instituições e, desde logo, a confiança que os portugueses podem ter na informação que lhes é prestada pelo Governo em assuntos tão graves como este que põe em causa a segurança interna do país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado, do Partido Comunista Português.
Sr. Presidente, é muito rápido, é só porque o Sr. Ministro não teve a oportunidade de responder a uma parte da pergunta que formulei, que diz respeito relativamente ao apuramento de responsabilidades, como é que o tanque chegou ao estado em que chegou, sem que tenha sido tomado nenhuma medida que acautelasse a segurança. Porque, efetivamente, na nossa opinião, têm que ser apuradas as responsabilidades de quem, tendo a tutela ou o comando operacional sobre aquela unidade, deixou-a degradar-se ao ponto em que ela degradou-se, comprometendo aquilo que é a segurança nacional, como é óbvio.
Muito obrigado. Senhores deputados, têm a palavra ao Sr. Ministro para uma resposta
conjunta.
Muito obrigado.
Eu começava por responder rapidamente à questão do Sr. Deputado Jorge Machado. O estado a que chegaram aquelas instalações é algo que, como demonstrado factualmente, documentalmente, ocorre desde há décadas. Isto significa, portanto, que nunca, em primeiro lugar, e mesmo na vigência do serviço militar obrigatório, foi sequer implementado, nunca, repito, desde os anos 80, implementado o sistema que previa a presença de mais de 40 militares para garantir efetivamente a segurança daqueles paióis. Mais do que isso, ao longo de anos sucessivos, foram sendo reduzidos esses, reduzidos ainda esses pressupostos de segurança e, de facto, também, ao longo dos anos, nunca foi feito um investimento consistente que permitisse encarar aqueles paióis nacionais naquilo que era a sua vocação quando foram construídos. E, portanto, evidentemente, sendo esta uma área, no caso concreto e no presente, do CFT, do Comando das Forças Terrestres, porque dele dependem as brigadas de reação rápida e da logística, é evidente que todas as inspeções extraordinárias determinadas pelo Exército incidiram sobre o que é que ao longo do tempo tinha corrido mal. Chama a atenção, em geral, para o seguinte: do ponto de vista administrativo e do ponto de vista disciplinar, foram sendo tomadas todas as medidas pensáveis, ou que eu consigo pensar relativamente a esta questão, sendo considerado muito mais importante garantir o restabelecimento das condições de segurança e sendo muito difícil determinar nexos de causalidade ou nexos de responsabilidade em situações que, de facto, correspondiam a uma prática inequívoca e nunca modificada das diferentes chefias que se foram sucedendo com responsabilidades nesta área. Relativamente àquilo que é afirmado pelo Sr. Deputado Carlos Costa Neves, o Sr. Deputado critica a circunstância de eu não saber o que está em segredo de justiça ou de não haver celeridade em saber-se o que aconteceu e quem são os responsáveis. Isso parece muito mais uma crítica ao Ministério Público que à Defesa Nacional. Há uma crítica implícita ao andamento das investigações, mas isso eu não tenho sequer que comentar. O Sr. Deputado Costa Neves depois faz o exercício de concluir, toma a decisão de concluir ou de extrapolar aquilo que eu disse, alargando sobremaneira o alcance de quando eu disse, não sei se sim ou se não, a realidade corresponde ao desaparecimento ainda ou à não recuperação de um determinado conjunto material. E depois faz seguramente graça, suponho eu. Quando pergunta se eu sei quando é que desapareceu, eu posso remetê-lo mais uma vez para o relatório, porque está quando é que foi detectado o desaparecimento, quando entre que intervalo temporal é que pode, entre... Eu não gostava de ter que esclarecer quando ocorre um furto, a menos que me esteja a acusar de comparticipação ou de cumplicidade, o furto tem que ser detectado, porque senão não é furto, é retirada pública de material. E, portanto, se alguém furtar alguma coisa de sua casa, espero que nunca venha a acontecer, o Sr. Deputado irá detectar a ocorrência do furto e depois, suponho eu, as autoridades policiais procurarão determinar o intervalo de tempo dentro do qual esse furto ocorreu. No plano dos paióis, foi possível reconstituir, e aconselho mais uma vez a leitura do relatório, porque está lá tudo circunstanciadamente escrito e reportado, a que horas foi detectado e qual foi o período durante o qual pode ter ocorrido, ocorrido o furto. Sei o que foi anunciado do ponto de vista da recuperação, e posso pela 30ª vez insistir no assunto, sei aquilo que foi reportado em julho por um jornal semanário que diz, alegadamente, que o Ministério Público considera que há ainda material que não terá sido recuperado. É isso que eu sei. Qual é a conclusão, então, que pode retirar das minhas próprias palavras? Seguramente que não é aquela que retirou. Seguramente que eu nunca me escudei no segredo de justiça, para o que quer que fosse, procuro é respeitá-lo. Ao contrário do que se pode pensar, ainda há quem respeite o segredo de justiça sem ter uma segunda intenção em não interferir, quer na investigação criminal, quer em procurar saber ou extrair coisas que estão em segredo de justiça. Há uma coisa que me entristece na sua declaração, é a forma como enxovalha o general Pina Monteiro. Mais uma vez, se me deixar terminar, faz favor, se não me interromper, como mais uma vez sem chuvalha uma chefia militar, o Sr. General Pina Monteiro foi chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, os factos a que o Sr. Deputado se refere ocorrem quando ele era chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e o Sr. Deputado Costa Neves afirma e diz publicamente que o Sr. General Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas foi obrigado a proferir as declarações sobre o caráter obsoleto dos LOW. Permita-me que lhe diga duas coisas. Primeiro, o esclarecimento sobre o caráter obsoleto dos LOW obviamente nunca estava em segredo de justiça, porque é um facto. Aliás, tanto não está em segredo de justiça, Sr. Deputado, que está mais uma vez demonstrado todo o processo documentalmente que demonstra o caráter obsoleto desses LOW. Adivinhou onde, Sr. Deputado Costa Neves? No relatório. Portanto, já tenho aqui, mais uma vez, uma resposta à sua dúvida. Em segundo lugar, eu acredito, porque sei que é uma pessoa que tem sentido institucional, que não o fez voluntariamente, mas tenho, repito, muita pena que, mais uma vez publicamente, sem chuvalho uma chefia militar, dando a entender que aquele que tenha o lugar máximo na chefia das Forças Armadas foi obrigado pelo poder político a fazer uma coisa contra a sua vontade e com deveres e respeito pleno pela ética militar e pela autonomia das chefias das Forças Armadas. Não podia, Sr. Deputado, deixar de lhe dar a conhecer a pena com que vejo isto e, repito, antes que o Sr. Deputado Bruno Vitorino se enerve outra vez, tenho a certeza que o fez, não foi com essa intenção. Mas permita-me que lhe faça o reparo, porque de certeza que poderá corrigir. Acredito que, conhecendo como conheceu o general Pina Monteiro, não está a imaginá-lo a ser obrigado por qualquer poder político a vir numa conferência de imprensa dizer aquilo a que estava proibido pela ética e pela honra militar. Quanto às questões que coloca sobre conflitos entre PJ e PJM, não vou, evidentemente, comentar. Tinha a certeza que eu não ia comentar. Quanto às questões colocadas pelo Sr. Deputado João Vasconcelos, foram ou não foram os paióis totalmente descontinuados, remeto para a página 29 do relatório, Sr. Deputado, está lá escrito, preto no branco, que eles foram descontinuados. Quanto à natureza do material de guerra, o material de guerra ao dispor das Forças Armadas, não pode, por muito que isso nos confortasse do ponto de vista da segurança, estar concentrado em dois ou três lugares no país. Porque as unidades militares continuam a treinar, continuam a fazer exercícios e, portanto, por isso existem outras instalações, nomeadamente paiolins. Sei, e isso também consta das decisões do chefe de Estado-Maior do Exército, isso também consta das medidas cautelares que foram tomadas, apontando-se, tanto quanto possível, para uma relativa concentração dentro da mesma unidade militar de todo o material que esteja à guarda e à responsabilidade daquela unidade militar. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro fez um manifesto e, portanto, compreenderá que eu não tenho nada de muito particular a invocar. Percebo é que o CDS anuncia claramente a sua intenção de continuar este processo. Está no seu direito, não tenho nada sequer direta ou indiretamente a comentar. E creio, Sr. Presidente, que posso dar por encerrada a minha intervenção.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Com a resposta que o Sr. Ministro entendeu dar às questões levantadas, está encerrada esta primeira parte. A que propósito, Sr. Deputado?
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não lhe vou pedir a palavra para fazer um protesto, que era o que eu gostaria de fazer, porque sei que o Sr. Presidente não terá espaço regimental para me dar a palavra. E, portanto, vou-lhe pedir a palavra para a defesa da honra.
Deputado, Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto tem a ver com a afirmação do Sr. Ministro em relação ao enxovalho e ao ter muita pena. Sr. Ministro, do que eu tenho muita pena é que o Sr. Ministro desvie a questão do essencial e responda às minhas questões em vez de procurar outros factos. Mas eu vou-lhe explicar porque é que afirmei o que afirmei e, portanto, a defesa da honra consiste em afirmar que não enxovalhei as Forças Armadas, nem o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e, portanto, a acusação que o Sr. Ministro me faz é infundada. Ora, o que eu disse foi que o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas foi atirado para a fogueira e foi levado a quebrar o que era o segredo de justiça. E disse-o porque, numa reunião com o Primeiro-Ministro, pós-férias do Sr. Primeiro-Ministro, feita em instalações do Governo e do Sr. Primeiro-Ministro, em que ele é, portanto, o anfitrião, uma reunião eminentemente política, não é o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas que deve dar a cara no seguimento do que foi essa reunião, e mesmo que fosse uma entidade militar a fazê-lo, seria o Chefe de Estado-Maior do Exército. Portanto, efetivamente, ele foi-lhe atribuído a uma função que não era claramente a dele. E, portanto, não o enxovalhei, apenas assinalei que quando é conveniente para o Governo pôr alguém a quebrar o segredo de justiça, isso é feito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem a palavra ao Sr. Ministro para dar as explicações.
Infelizmente,
que
tenho que responder, Sr. Deputado, e manter o que disse, e digo, então, com redobrada pena, porque o senhor insiste e persiste. Quando o senhor diz que o Primeiro-Ministro, vindo de férias, convoca-o para uma reunião na residência do Primeiro-Ministro, suponho que esteja a esquecer-se que o Primeiro-Ministro tem, nos termos constitucionais, a competência de coordenação da área da Defesa Nacional no Governo. Suponho que saiba disso. E portanto, se quer agora passar para as férias do Primeiro-Ministro para continuar a saga, podemos continuar. Achei lamentável esse tipo de imputações. Lamentável. Em segundo lugar, atribuir uma fragilidade ao Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, tal que, sentindo-se num local de que não era anfitrião, uma fragilidade que o levasse a fazer algo ou a deixar de fazer algo, é duplamente lamentável. Em terceiro lugar, o Sr. Deputado utilizou a expressão "foi obrigado". E não me obrigue a mim a pedir a transcrição das declarações para determinar por que motivo eu tive a intervenção que tive. Tive o cuidado, por delicadeza, por respeito institucional, porque o conheço, de não lhe imputar dolo na forma como tratou a chefia máxima das Forças Armadas. Tenho agora a delicadeza de não lhe chamar a atenção para a circunstância de que, se é uma questão que envolve um furto nos paióis nacionais e se os três ramos das Forças Armadas e o Estado-Maior-General das Forças Armadas estão já nessa altura a adotar medidas conjuntas, é evidente que devia lá estar aquele que é o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, devia lá estar como esteve o Chefe de Estado-Maior da Armada e devia lá estar como esteve o Chefe de Estado-Maior da Força Aérea. E eu posso-lhe garantir que, independentemente das divergências políticas, é literalmente inaceitável que impute ao Governo, mas pior, que impute ao Sr. General Pina Monteiro a fragilidade tal que o levasse a fazer comportamentos que violassem a sua honra e a sua ética militar. Finalmente, e do ponto de vista técnico, não vou insistir na questão do segredo de justiça. Quando uma chefia militar diz que parte do material que livremente era apresentado como podendo desencadear inúmeros ataques terroristas estava inoperacional, o Sr. General Pina Monteiro não está a violar nenhum segredo de justiça, está, isso sim, a dar um contributo que foi muito importante naquela altura, para que os portugueses pudessem perceber que, felizmente, pelo menos aquele material não tinha o potencial destruidor e de afetação da segurança nacional que lhe estava a ser atribuído.
Neste temos encerrado esta primeira parte da reunião. Eu ia sugerir que fizéssemos um intervalo de 10 minutos. São, para ser mais concreto, são 18h18. Retomaremos os trabalhos às 18h30 para a segunda parte. Então, até já.